Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Olá e bem-vindo você que está nos ouvindo neste momento aqui pela Hora da Irmandade Cristã. Eu sou o pastor Lucas e eu gostaria de estar com você nestes próximos minutos, onde nós estaremos juntos também aqui escutando um louvor que é lindo, que vai falar sobre aquietar a nossa alma diante de Deus também. E já fica então aqui o convite para você que está conosco aqui, para que o seu coração possa estar realmente pronto e preparado para se acalmar diante da presença de Deus. Através disso, nós também queremos hoje falar sobre o tema de nos acalmarmos também com Deus ou aproveitarmos, às vezes, os momentos calmos da nossa vida, onde que a gente não precisa ter pressa para que tudo esteja ali certinho, prontinho, na hora que a gente deseja ou como a gente imagina que deve ser. Mas sim entregar e confiar que a vontade de Deus para as nossas vidas vai ser aquela que vai ser a correta, aquela que vai ser a que permanece e aquela que vai nos tranquilizar, porque nós estaremos andando o caminho que Ele preparou da maneira como Ele quiser que nós também caminhemos. Para isso, quero te convidar para um momento de oração. Ó Pai querido, quero entregar esse tempo aqui junto com os meus irmãos na Tua presença, pedindo, Deus, que a Tua presença venha nos encher, venha nos preencher aonde que nos falta. E queremos, ó Deus, ali também pedir, ó Deus, envie o Teu descanso, porque o Senhor convida. Venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que o Senhor esteja assim abençoando a cada um de nós nesse tempo juntos aqui. É isso que eu te peço e agradeço no Teu poderoso nome. Amém.
Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, enquanto chora, aproveita pra orar.
Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar.
Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui.
Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar.
Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma.
Salmo 42, a partir do versículo 5, diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? É uma pergunta bem sincera que o salmista se faz. Ele olha para a sua vida, ele vê que existe uma tristeza, existe algo dentro dele que não está quieto, não está calmo, não está tranquilo. E então ele reflete sobre isso. Os primeiros versículos do Salmo diz assim: assim como um cervo, uma corça, que procura pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então o salmista, ele sabe qual é a fonte que ele precisa buscar. O salmista reconhece que a alma dele anseia por algo, tem sede, buscar por Deus. Então ele continua dizendo: ah, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele então novamente se pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Sabe aquela tristeza profunda onde que eu não sei, eu tenho uma angústia tão grande que eu já não desejo outra coisa a não ser estar face a face com Deus. E esse é o estado da alma deste salmista. Ele então continua dizendo: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Ou seja, ele está ali até mesmo experimentando o sabor das suas lágrimas. E outros ainda dizem para o salmista ali: enquanto alguns me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Aquele que é crente, aquele que acredita em Deus, provavelmente vai passar em alguma fase de sua vida aonde que irão perguntar: onde está o teu Deus? Que Deus é esse ao qual você está servindo? Quase como uma zombaria. E então o salmista volta a dizer: quando eu me lembro disto, dentro de mim eu derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele está dizendo que, ei, existe um tempo onde que existe grande fartura de bênçãos, de grande alegria, de louvor, de ir para a igreja e cantar e celebrar e prestar culto a Deus e cantar, bater palmas. Mas então, de repente, acontecem coisas, acontecem problemas em nossa vida que nós nos perturbamos e a nossa alma começa a ficar abatida. E essa mesma alma está em busca por águas, por correntes de águas que venham de Deus, do Deus vivo. Na música que nós acabamos de ouvir, ela vai dizer: calma, não se preocupe, tenha calma. E no versículo 8 do capítulo de Salmos 42, diz assim: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Ele se lembra novamente: ok, eu estou num momento de sofrer, estou num momento onde que a minha alma não está calma realmente, mas calma, se aquieta, porque de dia e de noite Deus estará comigo. E aí então ele repete a pergunta no versículo 11: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Então vem a resposta: espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Alma, tenha calma. Espere em Deus. Espere no Senhor Jesus. E este é o tema, então, que nós gostaríamos de continuar falando aqui. É um tema sobre encontrar a tranquilidade, encontrar a paz em meio ao sofrimento em Deus. Há poucos dias, minha esposa e eu e nossa filha, nós estávamos em uma viagem e fomos visitar a cidade de Paranaguá, no Paraná. E lá foi interessante encontrar uma passarela que dá acesso à Ilha dos Valadares. Essa ilha, ela tem um total de 35 mil habitantes no momento, e para ter acesso a essa ilha, é necessário passar por essa passarela. E então a gente viu ali a cena de uma via que só ia em sentido à ilha e outra que só vinha da ilha para o continente. Mas aqueles que estavam passando ou transitando sobre essa passarela deveriam estar a pé. Então, se alguém estava com o seu veículo, seja ele uma bicicleta ou motocicleta, poderia estar sim atravessando com o veículo, desde que estivesse empurrando o veículo e não em cima, pedalando ou dirigindo, pois o fluxo ali nessa passarela era grande e é necessário então que as pessoas desçam dos seus veículos, né, da sua bicicleta ou da sua moto, e então continue a caminhar, continue o trajeto até o seu destino que precisa chegar. Foi então que eu percebi que, fazendo uma correlação com a nossa história de fé, em alguns momentos da nossa vida nós também temos que desembarcar. Desembarcar do veículo, do meio de condução que talvez estava até nos levando de forma mais rápida ao destino, para simplesmente caminhar o mesmo caminho com as outras pessoas que fazem o mesmo. A gente sabe que moto e bicicleta são meios de transporte que conseguem nos levar de uma maneira mais rápida até o destino. Mas ali naquela passarela era necessário colocar os pés no chão, caminhar os seus próprios passos, de uma forma até talvez um pouco mais lenta daquilo que você planejava. Mas para chegar ao destino era necessário continuar caminhando. Sim, continuar o trajeto, porém ali caminhando. E às vezes então na nossa vida também é assim. Queremos ou devemos ou temos que continuar caminhar. Nós queremos alcançar o objetivo, queremos alcançar lá na frente, chegar. Mas para o chegar, talvez é necessário em algum momento descer do veículo, descer da sua bicicleta, descer da sua moto, no sentido figurado, e colocar os nossos pés no chão para viver aquele momento e continuar a caminhar. E a gente vai perceber que, na verdade, existem várias pessoas que estão continuando o mesmo trajeto junto com você, de pés no chão. E quando nós queremos aquietar a nossa alma, temos que também desacelerar. Temos que também voltar e colocar os nossos pés aqui no chão, refletir sobre a palavra de Deus. E algumas maneiras como você pode fazer isso é ter momentos tranquilos, mesmo durante a sua rotina, mas enxergar a beleza que existe também nesse tempo, prestar atenção em algo que talvez era corriqueiro. Eu fico imaginando aquelas pessoas ali atravessando da ilha até o continente, ou do continente até a ilha, de a pé, e eles estão sobre o mar, caminhando na passarela que está sobre o mar. E ali você poderia até mesmo prestigiar de uma maneira melhor toda a natureza à sua volta. Olhar que existem outras pessoas que também estão ali caminhando junto contigo, ou dar um tempo maior ao trajeto, ao curtir do trajeto também. Existe um texto muito lindo nos evangelhos, ali no evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 ao 42, que vai contar a história de duas irmãs que têm um encontro com Cristo, com Jesus Cristo. Porém, são duas mulheres ali, irmãs, que têm duas reações diferentes ao estar com Cristo. Eu gostaria de ler essa passagem para quem conhece. É a história de Marta e Maria, que são duas irmãs, e eu vou estar lendo então. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Sabem, irmãos, existe uma diferença entre estar espiritualmente comprometido com Deus e estar preocupado com a prática religiosa. A história sobre Marta e Maria, ela mostra essa diferença para nós. Marta, ela estava tão ocupada trabalhando para os outros que não restou a ela o tempo ou a energia para simplesmente estar com Jesus. Já a Maria, por outro lado, ela reservou o tempo para ouvir Jesus. Diante de todos os seus afazeres, a Marta ela até chegou a se irritar com a Maria, sua irmã, porque ela não estava como ela, como a irmã, trabalhando, ocupada. Então a nossa prática religiosa, ela precisa nascer do amor por Jesus em um coração devoto. Nós não podemos apenas nos ocupar em fazer as coisas se nós não tivermos tempo para nos sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Essa é uma grande lição ao qual Jesus Cristo dá para aquela irmã. Aquelas duas irmãs, elas vinham da mesma família, elas cresceram juntas, brincaram juntas, e então a gente percebe ali que elas estão talvez até passando pela mesma passarela sobre o mar, mas uma está querendo pedalar com sua bicicleta, enquanto que a outra não. Quer descer do seu veículo e caminhar e escutar o seu mestre e se aproximar de Cristo e ouvir dele as palavras que vão encher o coração dela. Escutar no fundo da sua alma para que a sua alma não fique inquieta. Como o texto diz que os afazeres do qual Marta estava realizando estava deixando ela inquieta. Então, essa é a grande lição que fica para nós. Se a nossa alma está inquieta, como eu posso permitir que ela seja aquietada? E eu acredito que cada um de nós tem uma maneira de como enxergar o que é a bicicleta ou a moto que está fazendo nós acelerarmos no trajeto. O que é que está na sua rotina que está fazendo você talvez chegar até mais rápido em um destino do qual você deseja, mas de certa forma te afastando do caminhar lado a lado do Cristo, ocupar-se com os ensinamentos que ele tem para a sua, para a nossa vida. Então, após esse tempo de reflexão, que você possa também ter um tempo a sós com Deus, refletindo na sua palavra, que nós acabamos de escutar também juntos aqui nessa mensagem. Eu não sei se é a tua rotina, o seu emprego, a sua busca por sucesso, ou talvez os seus afazeres dentro da sua casa, quando sempre estamos nos preocupando com como as pessoas irão ver aqui aquilo que nós estamos fazendo ou o capricho que nós estamos deixando. Lógico, tudo isso é importante, é necessário mantermos o cuidado, mas o quanto nós estamos nos preocupando com o aquietar de nossas almas em Cristo e não em coisas, e não em buscar sucesso, e não em, quando um dia eu estiver no emprego desejado, tendo a casa desejada, material desejado, então lá eu vou estar quieto. Esse tipo de preocupação nós não temos que ter. A preocupação que nós temos que ter é receber de Cristo aquilo que temos para fazer, realizando isso da melhor maneira, e Ele irá abençoar como Ele deseja a cada um de nós. E isso é deleitar-se em Deus, acreditando que Ele sabe o que é o melhor e como eu consigo administrar. E assim também fica o nosso desejo para que Deus esteja cuidando da sua alma, que você também possa deixar ser cuidado por Deus a sua alma, aquietando-se nele, ouvindo a voz dele e proclamando o amor e o nome dele para as outras pessoas também se aquietarem nele. Então, nesse espírito, respire fundo, entregue a Deus, confia nele e ele irá te dar os passos certos no caminho que ele preparou. Gostaria de convidar você também que gostaria de estar conosco comemorando os 65 anos da obra da Igreja de Deus no Brasil, aqui em Marechal Cândido Rondon. Nós estaremos celebrando o culto de domingo às 19h30 no auditório Ecos da Liberdade e com certeza será uma grande alegria receber aqueles que querem celebrar conosco todos esses anos de bênção. Fica então o convite, se você deseja estar conosco, venha participar do culto às 19h30 deste domingo, dia 3 de setembro, assim como também a transmissão que estará sendo feita online no nosso canal do YouTube Igreja de Deus Ecos da Liberdade. Terminamos assim então com as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas.
Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe.